passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, nossa igreja reunida nesta noite para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite. Alegria poder receber meu querido pastor Silvano Novelino, da nossa querida Igreja Congregacional em Amendoeira, Itaguaí, essa terra tão querida. Pastor Silvano, que alegria tê-lo aqui. Bem-vindo ao nosso Cristo em Casa. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, meu pastorzão Eliel do Carmo. Graça e paz. Quero saudar também aqui nosso amado Fábio Silva. Boa noite, a paz. E também Débora Lira. Boa noite, Débora. Graça e paz.
Débora Lira, que bom, Débora, estar ao seu lado também nesta noite. A paz do Senhor, minha irmã.
A paz do Senhor, Eliel do Carmo, Fábio Silva, pastor Silvano Novelino, Michel Camargo. A paz do Senhor para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite de Cristo em Casa. Que bom, viu, Fábio, estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Pois é, vamos todos juntos. Vamos orar, juntamente com o pastor Silvano Novelino.
Nós queremos nessa noite, ó Pai, falar contigo, Deus. E queremos te pedir que o Senhor abençoe nesse momento, ó Pai, o Cristo em Casa. Esse momento tão especial, ó Deus. E que o Senhor abençoe agora em cada casa, Pai, a cada casa que está ligada aqui com a gente, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, seja aí um culto maravilhoso, seja um momento maravilhoso, ó Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida, Senhor, do pastor Eliel do Carmo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida, Senhor, do Fábio Silva. Abençoe a vida, Senhor, da Débora Lira, Pai. E que o Senhor também me abençoe, o Senhor nos direcione, ó Deus, em tudo que vai acontecer e tudo que vem acontecer, possa, Senhor, alcançar o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Ludmila Ferber, maior é Jesus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Silvano Novellino, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Bom, hoje nós vamos falar baseado no texto de Salmo 77, do versículo 1 ao 4. E o tema que a gente quer estar falando hoje é como vencer as perturbações da nossa alma.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Fábio, nesse dia muito especial, nós queremos celebrar a vida com os nossos ouvintes, desejar um feliz novo ciclo, feliz vida, feliz tudo de bom para todos os aniversariantes deste dia 11 de junho. Edna Amorim de Barros está trocando de idade junto com Roberto Maria de Menezes, Patrícia Ribeiro Pereira, Tiago Borel, Lídia de Oliveira Gomes, Vitor Marques Costa, Wagner de Jesus, Débora Cristina Machado, Laila Talita Freire de Andrade e Solange Maria Costa Campos.
Filho teu que voltou e vai ficar, quero te chamar de rei, quero te chamar de pai. E me enche com seu mar, me transforma em um dos seus, me perdoa se eu falhar, mas saber. Eu entrego, eu confio.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Sim, Fábio, nós vamos orar pelos nossos ouvintes. Tenho aqui o nome dos nossos queridos que entraram em contato, pediram oração, cada um com uma causa diferente, um problema diferente, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e pode entrar com providência em cada situação nesse momento. Você que está em casa, você crê nisso, você precisa das nossas orações, então junte-se a nós e vamos falar com Deus. O pastor Silvano Novellino estará orando com você e por você. Selma de Souza da Silva pede oração pela família, estaremos orando por Ariane de Vila São Luís de Duque de Caxias, Maria da Conceição Batista, Rafael e toda a família, Diácono João Soares de Souza de Nova Aurora, Belfor Roxo, Geucelina Albino da Costa Coelho pede oração para os seus filhos, netos e toda a família, a Rita Rangel pede oração por sua vida financeira, vida sentimental, Andréia Amélia de Nova Iguaçu pedindo oração por saúde e cura, Solange dos Santos Bispo pede oração pela sua saúde, saúde, cura e libertação. E a Sandra Regina pede oração pela sua vida, pela saúde, pelo marido Damião, para os seus filhos, netos e todos os familiares.
Senhor, nesse momento, ó Pai, nós queremos te clamar e queremos apresentar ao Senhor os pedidos de orações, ó Pai. Senhor, a tua palavra nos ensina, Pai, que os teus ouvidos estão inclinados, ó Deus, para ouvir a nossa oração, ó Pai. E nesse momento nós apresentamos. O Senhor sabe do pedido de cada um, ó Pai. E eu sei que tu és poderoso para operar o milagre, Senhor. Por isso, Senhor, aqueles que pediram, ó Pai, por cura, vai curando agora, que toda enfermidade venha sair agora em nome de Jesus. Pai, aqueles, Senhor, que estão com dores de cabeça, dores de coluna, Senhor, Pai, a dor em alguma parte do corpo, que toda dor venha sair agora em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que pediram por restauração na família, aqueles que pediram, Senhor, por um renovo no lar, aqueles que pediram, Senhor, pelo casamento, pelas relações entre pais e filhos, filhos e pais, ó Pai. Senhor, nós apresentamos a Ti agora esses pedidos, ó Deus, e eu quero declarar bendita essas famílias em Ti, Senhor. Pai, ó, opera, Senhor, um milagre, Senhor, ali, Senhor, curando as relações, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que pediram por uma porta de emprego, ó Pai, Senhor, eu creio que Tu és o Deus que abre portas, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, Senhor, que o Senhor possa abrir essas portas, ó Pai. Senhor, eu quero agora pedir que o Senhor abençoe a cada currículo, Senhor. Que o Senhor abençoe os Teus filhos, ó Pai, ao acordarem cedo, ao enviarem, Senhor, ao estarem numa empresa. Que o Senhor possa conduzir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, muito obrigado por cada pedido. E eu tenho uma certeza, todos eles, ó Pai, eu creio que o Senhor está ouvindo e que o Senhor possa respondê-los, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sou o Todo-Poderoso sobre a terra. Chego no final da luta e venço a guerra. Sou a causa e o motivo de tudo existir. Eu sou conquistador de todas as batalhas. Sou zeloso com a minha igreja amada. E ai de quem se atrever a tocar nela e querer destruir. Sou valente que caminha na linha de frente. Não sou Deus feito de barro que é dependente. Que alguém o locomova pra lá e pra cá. Que não ouve, que não vê e não pode falar. Sou segredo revelado das revelações. Eu sou grande, mas faço morada em corações. Me revelo, mas não deixo ninguém entender. Se não entender, eu vou te dizer. Eu sou mistério, sou tremendo.
cura, a graça. Eu sou o juiz e também sou o decreto. Sou a eminência, evidência. Sou sentença, providência. Eu sou o que ninguém pode ser. Eu sou o mistério. Eu sou o mistério.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Silvano Novellino.
Amém. Eu quero então, nessa noite, ler o texto com os amados e convido, né, a toda a igreja, nesse momento, pegar a sua Bíblia e abrir com a gente no Salmo 77, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso nem falar. Bom, meus amados, esse texto nos traz uma reflexão, e eu particularmente amo o livro de Salmos, que vai trazer para nós assim algumas mensagens que são muito parecidas com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Os Salmos são cânticos, a gente fala que está ali dentro dos livros poéticos, e aqui em particular o Salmo 77 é um Salmo de Asaf. E Asaf aqui, ele reflete uma angústia muito grande e a busca de Deus em tempos da sua crise que ali ele estava vivendo naquele momento. O salmista, então, em meio a esse período de uma grande aflição, ele vai questionar ali a demora, o porquê que Deus, né, não estava intervindo, né, na sua vida de uma maneira poderosa, como de repente ele esperava, e aquilo vai levando a uma angústia muito grande, e ele começa a fazer alguns questionamentos também ao Senhor. Ele chega a dizer em algum momento que Deus, de repente, será que se esqueceu dele? Será que, lá no versículo 7 vai dizer, será que rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? E naquele momento ele estava vivendo essa crise muito, mas muito delicada e muito difícil. E isso eu creio que nós também passamos por esses momentos em algumas circunstâncias da nossa vida. Há quem diga que à noite tudo fica mais difícil, à noite tudo piora. E a Bíblia também vai nos ensinar, né, que um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesse Salmo aqui 77, Asaf, então, ele começa a meditar e a pensar em toda essa dificuldade que ele estava vivendo. De repente, a noite mais escura dele, de repente, a noite do maior sofrimento, a qual vai dizer o texto que ele não conseguia nem fechar os olhos, ele não conseguia dormir, estava perturbado. De repente, você que está aí nos ouvindo, de repente você está dessa maneira, de repente sem um sono, sem dormir, perturbado, angustiado por tanta coisa que você precisa resolver, decidir, fazer. Mas eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, nessa noite, você vai ter uma noite abençoada na tua vida. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 4:8, que vai nos ensinar ali: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Assim também como o Salmo 3:5, que vai nos ensinar ali: se deito e se me levanto, é porque o Senhor tem me sustentado. Creia, meu amado, Deus está contigo. Ele não te abandonou, assim como também não abandonou Asaf aqui nesse Salmo. A sensação de Asaf era, de repente, que ele não estava sendo ouvido, que, de repente, ele não estava vendo ali aquele momento passar, mas Deus estava com ele. O grande problema que estava acontecendo com Asaf era a alma dele. A alma dele estava ali naquele momento tão angustiada, que a gente costuma dizer, assim como nós lemos aqui no texto, lá no versículo 2, no finalzinho, onde ele diz que a alma dele recusava a ser consolada. Há momentos, meu amado, que a nossa alma fica assim, ela fica rebelde. Eu não sei quem aí, né, tem essa alma rebelde, mas há momentos que a nossa alma, ela se recusa, ela não quer fazer. Às vezes sabemos o que precisamos fazer, sabemos o caminho que devemos andar, mas na maioria das vezes a nossa alma, ela quer trilhar outros caminhos. E isso levou Asaf a esse lugar de uma angústia terrível. E ele orava e ele clamava e parecia que nada estava acontecendo com Asaf aqui nesse Salmo. E para que nós possamos meditar, então, sobre esse tema de como vencer as perturbações da nossa alma, como vencer essa alma rebelde, como vencer esse tempo que às vezes vivemos tão complicado e tão difícil. E eu quero dar aqui, nessa noite, três passos nos ensinando, né, como nós podemos aí vencer esses momentos difíceis que nós passamos. Bom, primeiro passo que eu quero compartilhar com os amados é o que vai dizer lá no Salmo 77, versículo 10, que vai dizer para a gente ali, Asaf, o seguinte: e eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Bom, o primeiro passo que nós precisamos aprender para vencer essa alma que é rebelde, vencer essa situação que é tão difícil, para que a gente possa vencer essas perturbações, é reconhecer que nós adoecemos, é reconhecer que somos frágeis, é reconhecer que somos seres humanos e somos afligidos nas nossas emoções. Nós vivemos em algumas situações que geram dentro da gente essas angústias, chateações, e isso nos leva a um adoecimento nas nossas emoções. E Asaf aqui, ele reconhece, e ele vai dizer: bom, o que está acontecendo comigo é que eu estou enfermo. Porque a alma dele perturbava tanto ele, que ele estava assim enfermo. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que como humanos que nós somos, nós adoecemos. E não adoecemos somente, né, no corpo, mas também na alma. Isso, né, não é algo exclusivo só de Asaf, mas isso é exclusivo de quem é ser humano. Então, quem é ser humano, ele pode sim adoecer a sua alma. E a alma para nós, a psique, a sua mente, porque a gente costuma falar que o maior inimigo que nós temos é a nossa mente. O maior campo de batalha que eu tenho é a minha mente, porque é dentro da minha mente que eu ganho e é dentro da minha mente também que eu perco. E a gente pode usar alguns exemplos bíblicos, né, falando sobre esses adoecimentos. Eu me lembro de Elias, o profeta Elias, que num dado momento, lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 5, o capítulo 18, ele vence os profetas de Baal, e aí Acabe chega em casa no 19, Jezabel olha para ele e vê que alguma coisa não saiu muito bem, e ela pergunta, ele fala, ó, Elias, e o Deus dele matou todo mundo. E ali naquele momento, então, ela manda um mensageiro ir até Elias e dá um recado falando para ele que ela iria matar ele. Naquele momento, a mente de Elias mentiu para ele e se esqueceu de tudo que Deus havia feito. E o que Elias decidiu fazer foi fugir. Ele pega o seu moço, vai até a cidade de Berseba, deixa o seu moço ali, porque ele entendeu que ele não era mais uma boa companhia para se estar, porque muitos iriam procurá-lo para matá-lo. E aí ele então sai num caminho ali de um dia, meio do deserto, acha um zimbro, deita ali embaixo do zimbro, e ele vai dizer, chega, a minha vida acabou, não sou melhor do que os meus pais. E naquele momento ali as emoções, a alma de Elias, ela estava levando ele para o mesmo lugar que a alma de Asaf levou ele, uma alma rebelde, uma alma que se recusava ali a ser consolada. E naquele momento é como se tivesse tido um branco na mente de Elias. E ele então ali, ele fala isso e deita, e ele vai esperar a morte ali, e Deus manda um anjo, e esse anjo vem e mexe com Elias, traz lá um pão, traz água, e fala, Elias, olha aqui, come e bebe. Elias come, bebe, volta a dormir de novo, o anjo retorna, e nesse momento então, o anjo fala para Elias, a tua jornada é longa, cara, não desiste, continua. Elias então, ele se levanta e vai para essa jornada. Eu quero declarar para você que está nos ouvindo, não deixe que a tua alma te leve para longe do querer que Deus tem para você. E naquele momento então ali, Elias se levanta, vai parar na caverna, espera Deus falar com ele. Quando Deus vem falar, Deus pergunta, o que tu está fazendo aqui? E a resposta ali de Elias para Deus, como nós somos expert, seres humanos em fazer, ele sempre foge. Nós sempre fugimos, né, da pergunta e damos desculpa. E naquele momento Elias então ele vai dizer o seguinte, Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra. E ali começa a vir a alma de Elias dizendo que só ele não tinha dobrado o joelho naquele momento ali. E Deus vai dizer para ele, não, tem muito mais que não dobraram, tem 7.000 que não dobrou o joelho também, volta para lá, porque a tua jornada é longa, Elias. Então, a nossa alma, ela fica enferma e nós precisamos curar. Então, o primeiro passo, como nós falamos, é entender que somos humanos. E como humanos que nós somos, as nossas emoções têm o poder de nos enganar, de nos parar, de querer criar, às vezes, cenários que não são reais. Então, não se esqueçam, a tua mente, ela mente para você. E você precisa aprender a duvidar da sua alma. Você precisa aprender a confrontar a sua alma. O segundo passo que eu quero aqui, né, compartilhar com os irmãos é algo que a gente fala muito, né? Inclusive a psicologia, ela vai orientar muito sobre isso, que é que nós devemos praticar o solilóquio. E eu quero aqui, né, convidar, né, a todos a gravarem essa palavra para que nós possamos praticar o solilóquio. Mas pastor, que negócio é esse do solilóquio? Bom, o solilóquio é uma palavra e o significado dessa palavra é o seguinte, é o ato de alguém conversar consigo próprio. Então, o que é o solilóquio? É você bater um papo com a sua alma, é você parar em algum momento e, sabe, sentar a tua alma ali e bater esse papo com ela. E nós vemos isso, né? Principalmente aqui nos Salmos, né? A gente vê várias vezes isso acontecendo. Nós temos aí um exemplo lá do Salmo 42, o versículo 5, Davi ali numa situação terrível, e aí ele vai virar para a sua alma naquele momento ali, ele vai dizer algo que nós precisamos declarar também para a nossa alma. E ele vai dizer, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então a nossa alma, em alguns momentos, ela causa essa perturbação, ela causa esse abatimento, ela causa essa tristeza, e isso é um caminho, daqui a pouco, para estarmos numa depressão, daqui a pouco numa tristeza profunda, e nós precisamos mudar essa história. E aí nós precisamos fazer o solilóquio, o segundo passo para que possamos vencer as perturbações da nossa alma, o abatimento, batimento da nossa alma, a falta de fé da nossa alma, é a gente então praticar o solilóquio e entender que esse solilóquio é você ter esse ato de você bater um papo contigo. Alguns orientam de você se olhar no espelho e bater um papo, outros, né, vão dizer que você deve, né, em algum lugar, em algum momento, né, ali bater esse papo com você. Alguns vão falar que isso é loucura, né, de repente vem você ali falando, mas esse cara tá maluco. Mas o solilóquio é cura. E para que venhamos a vencer as perturbações da nossa alma, da nossa mente, nós precisamos ter esse ato de conversar com a gente, baseado aí no Salmo 42, versículo 5, que a gente viu lá Davi, então, virando para a alma dele e chamando a atenção da alma dele, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele finaliza dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Meu amado, eu não sei o porquê que a tua alma está abatida. Eu não sei o porquê que a tua alma está perturbando você nessa noite, mas eu quero declarar para você: espere em Deus, ainda que você não veja, ainda que pareça que é impossível. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Assim como disse Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele tinha uma certeza: eu bem sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará. Deus está se levantando a teu favor, meu amado. Você que está ligado, pode ser que essa noite é a noite mais terrível da tua vida. Pode ser que, de repente, nessa noite está sendo a noite mais escura da tua vida. Mas eu quero dizer para você: você precisa dar esses passos para vencer as perturbações da sua alma, da sua mente. Não se esqueçam que você possa entender que nós adoecemos, que as nossas emoções, elas têm o poder de abalar a gente. Segundo passo, precisamos praticar o solilóquio. Bate um papo contigo aí, meu irmão. Conversa contigo. Faça como Davi fez. E a gente precisa, sabe, bater esse papo e dizer quem manda aí dentro da sua mente que tem que ser você, em nome de Jesus. E quando eu vou vendo, então, esse caminho dessa alma que é perturbada, dessa alma que está aflita, dessa alma que, de repente, as emoções foram levando e levou para um lugar que, de repente, se encontra nesse lugar escuro que não tem mais saída. Mas eu quero dizer para você: existe esperança e nós vamos vencer toda essa situação. O terceiro passo que nós precisamos praticar, dar, para que venhamos a vencer as perturbações da nossa alma, da nossa mente, é um passo muito importante. E é o que ele também disse aqui, né, no Salmo 77, no versículo 10, quando ele vai então reconhecer e vai declarar que isso é uma enfermidade minha, ele completa, ele vai dizer: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O que aqui Asaf está fazendo no momento difícil da vida dele? Asaf, então, aqui, ele vai lá, né, como se tivesse aqui Jeremias falando, lá no texto de Jeremias 3:21, que vai declarar: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí Asaf começa a se encher de esperança, lembrando dos feitos poderosos do Senhor. E aí do 11 até o 14 ele vai trazer à memória esses feitos, aonde ele vai dizer: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? E o 14, ele vai dizer assim: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Então, meu amado, eu quero desafiar você a dar esse terceiro passo nessa noite e que você possa declarar e que você possa ter essa ação de trazer à memória aquilo que te dá, aquilo que te traz, aquilo que te fortalece, aquilo que vai trazer esperança. E a palavra de Deus nos ensina que isso precisa ser um caminho, que nós precisamos ser perseverantes. Temos que ter a resiliência, e a resiliência é a capacidade que nós temos de suportar, de aguentar o dia mal, porque esse dia vai passar, esse momento vai passar. Nenhuma guerra, nenhuma tempestade, nenhum deserto dura para sempre, mas isso vai passar, porque eu creio, porque como diz a palavra do Senhor, aqueles que esperam em Deus, meu irmão, eles alcançarão vitória. Está escrito na palavra. Precisamos ser como os montes de Sião, inabaláveis, cheios de fé, e que a nossa fé seja assim inabalável. E aqui então Asaf, ele está declarando: eu reconheço que eu estou enfermo, minha alma está enferma, mas eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu amado, comece a lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Começa a trazer à memória agora os feitos do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o mesmo que fez e Ele continua fazendo. O Deus que curou enfermos, o Deus que, sabe, curou coxos, o Deus que fez ali o surdo ouvir, o mudo falar, o Deus que operou tantas maravilhas, é o mesmo Deus que está aí agora do seu lado, que está agora aí te dando um abraço, que está agora aí pegando na tua mão e falando lá Isaías 41:10, não temas, meu filho, eis que tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque Deus é contigo. Assim como diz a palavra em Isaías 43, ali do em diante, quando Deus vai virar para aquele povo ali e vai falar: olha, ainda que tu ande, sabe, pelas águas, fique tranquilo, porque elas não vão te afogar. Ainda que tu ande no fogo, calma, eles não vão, sabe, arder em ti, porque Deus está contigo, meu amado. Eu quero declarar nessa noite para a tua vida, eu quero declarar para todos nós que estamos aqui, que a nossa alma que nos perturba, nós vamos vencê-la, assim como Asaf conseguiu vencer, assim como outros homens conseguiram vencer, porque Deus está conosco. Então, meu amado, esse terceiro passo, ele é um passo muito importante para nós. Nós precisamos, então, encher a nossa mente de coisas boas, ter na nossa mente, em nome de Jesus, aquilo que vai, sabe, fazer com que ela seja fortalecida. Jeremias, quando vai escrever lá Lamentações, né, o nome do livro já diz, né, Lamentações é um livro tão difícil, né, porque é um livro de choro, é um livro de lamento, é um livro de uma dificuldade, né, tão complicada. E ali naquele momento ali, ele então começa a falar: opa, não, se eu ficar aqui agarrado nisso, isso não vai me ajudar em nada, eu preciso vencer essa situação. Como é que eu vou vencer isso? Eu vou trazer à memória o que me dá esperança. E a gente costuma falar que na Bíblia nos dá uma dica de que o único passado que nós devemos visitar é esse passado que vai encher de esperança. Agora, precisamos também aprender a deixar o passado que faz mal, o passado que fere, o passado que adoece. Nós precisamos aprender a deixar lá atrás. Como diz Filipenses 3, né, o versículo 13, né, que Paulo ali vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para o alvo que está diante de mim. Meu amado, existe um alvo diante de você. Comece a olhar para esse alvo, que é Jesus Cristo, e não deixe o passado perturbar você. Em nome de Jesus, vença esse passado. O passado tem uma função que a gente fala, que é nos ensinar para que não venhamos a cometer mais os mesmos erros. Mas não podemos ficar presos a um passado, porque Deus tem um futuro glorioso para nós. Deus tem um futuro abençoado para nós. E nós precisamos encher a nossa mente das coisas do alto, das coisas que edificam, das coisas, sabe, que são assim, que vão acrescentar e não o que vão tirar da gente. Então a gente precisa ter esse cuidado muito grande, porque a gente tem que ter essa capacidade. Então, meu amado, eu quero desafiar você nessa noite a encher a tua mente. Começa a pensar nesse momento. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Muitos, né? E aqui eu vou caminhando para fechar essa palavra. Muitos vão falar do poder da atração. Muitos vão trazer essa ideia e a gente vê as pessoas falando, e para mim o poder, né, da atração nada mais é do que a fé. E a Bíblia vai falar sobre isso. Lá em Provérbios 23, o versículo ali, 3, o 7, ele vai dizer para a gente ali algo muito precioso. E ele vai dizer que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim será. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa alma, ela tem esse poder, o poder de fazer com que vivamos aquilo que estamos pensando. Claro, né, que não é de repente como muitos pensam, né, vou pensar agora em ganhar muito dinheiro, o dinheiro vai aparecer do nada, não é isso. Mas esses pensamentos, né, e a gente fala na psicologia que o pensamento, ele é o ensaio da ação, e a gente precisa ter esse cuidado. Então não se esqueça, Provérbios 23:7 vai nos ensinar, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então a gente precisa entender que assim como eu imagino na minha alma, assim será. Então comece agora a encher a tua alma, comece a encher agora, em nome de Jesus, a tua mente das coisas boas. Comece a encher a tua mente para você vencer as perturbações da tua alma, assim como Asaf fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, meu amado, que essa noite mais escura que você está vivendo, que essa noite mais angustiante que você está vivendo, se transforme agora, em nome de Jesus, num momento de intimidade com Deus, e que você possa dar os três passos. Primeiro, reconhecer que é necessário entendermos a nossa fragilidade humana. Segundo, faça o solilóquio e aprenda a fazer como Davi, como ele conversava com a sua alma lá em Salmo 42, versículo 5, que vai dizer lá: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o terceiro passo, traga a memória agora. Com certeza você é capaz de lembrar agora de um feito, de um milagre, de algo extraordinário que Deus fez na tua vida. E Deus vai continuar fazendo, meu amado, em nome de Jesus. Deus continua ao seu lado. Deus continua te ajudando. Ah, pastor, se Deus está comigo, e de repente muitos falam como Gideão, se Deus está comigo, por que eu estou nesse sofrimento aqui? E aí eu quero dizer para você, existem os propósitos, existem aí as questões da vida. E como disse Jesus, no mundo teremos lutas, teremos aflições, teremos desafios, mas nós temos uma certeza: Deus está com a gente. Deus está contigo, meu amado. Que Deus possa te fortalecer, que Ele possa te abençoar e que Ele faça com que a tua alma rebelde seja confortada, consolada e fortalecida pelo Senhor nessa noite, e que você viva os milagres e as maravilhas. Em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. As águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as lindas águas. Nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você a companhia, o carinho, muito obrigado, viu? Aí, pelo seu amor, pela sua participação, pela sua audiência, muito obrigado, muito obrigado. A gente volta, se Deus quiser, amanhã às 10 da noite. Eu quero agradecer ao meu querido pastor Silvano Novellino, da minha querida Igreja Congregacional em Amendoeira, Itaguaí, na Estrada dos Teixeiras, número 6. Então, meu povo querido de Itaguaí, o nosso abraço, o nosso carinho. Pastor Silvano vai estar impetrando a bênção apostólica já já. Antes, quero agradecer a Débora Lira, o Fábio Silva, o Michel Camargo. Um grande abraço. Então, mais uma vez, o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, juntos em mais um Cristo em Casa.
Que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, cuidando e guardando. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.